This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Três em um, Jovem Pan.
Muito boa tarde para você, bem-vindo e bem-vinda ao 3 em 1. Estamos ao vivo em todas as plataformas, na TV, no rádio, no YouTube. É muito bom ter a tua companhia por aqui. Comigo já estão os nossos comentaristas, preparados para os assuntos desta terça-feira, para fazer companhia para você nesse debate que tanto nos ajuda a criar opiniões críticas sobre essas notícias. Alan Gani, muito bem-vindo.
Boa tarde, Evandro, aos meus colegas e a toda a nossa audiência.
Gustavo Segre, é um prazer tê-lo aqui.
O prazer é meu, estamos prontos para o debate de hoje.
Fábio Piperno, que bom poder debater com você mais um dia.
Eu também fico muito feliz, tudo bem, senhores?
E eu aproveito também para mandar um abraço forte à família, aos amigos, aos adoradores de Rita Lee, os nossos sentimentos aqui de toda a equipe do 3 em 1. Bom, quero começar o nosso debate falando sobre aquela ofensiva que acompanhamos nesta tarde do Telegram contra o projeto de lei das fake news, também apelidado pela oposição de projeto de lei da censura. Telegram disparou para os seus usuários mensagens dizendo que seria um projeto da censura, que o Brasil estaria tentando censurar a liberdade das pessoas, e isso, claro, gerou bastante repercussão entre as autoridades. Antes de falar de repercussão, inclusive, com Paulo Pimenta, ministro do governo, com o próprio relator deste projeto, eu quero saber de vocês de que forma que vocês enxergam a relação das Big Techs com as autoridades desde que esse projeto veio à tona e, principalmente, também agora uma grande plataforma como essa usando a sua rede para criticar este projeto que ainda segue ali em discussão na Câmara. Começo contigo, Alan Gani.
Olha, Evandro, o que o Telegram está fazendo, está usando de um direito constitucional, de uma prerrogativa da democracia, que é a liberdade de expressão, a liberdade de criticar a falta de liberdade de expressão que já ocorre no Brasil. Dependendo do tema que você fala, você pode ser desmonetizado, assassinato de reputação. E o que é pior, essa falta de liberdade de expressão corre o risco de ser institucionalizada pelo Congresso Nacional, transferindo para as Big Techs o poder de polícia para uma censura prévia de conteúdo, e é claro que elas não querem correr risco, vão tirar o conteúdo para não tomar processo judicial, na dúvida, tira e cria esse Ministério da Verdade. Então o Telegram está certo. Agora, também uma coisa é verdade, Evandro, muitas vezes essas empresas no passado foram coniventes com a falta de liberdade de expressão dos seus usuários.
Fábio Piperno, o Telegram coloca que a democracia está sob ataque aqui no Brasil, mandando direto para os seus usuários, milhões.
Boa tarde, senhores. É uma prerrogativa que o Telegram tem de enviar mensagens, né? Como outras empresas fazem para seus consumidores. O Telegram está dizendo que o que vai acontecer aqui no Brasil é censura, mas ele esquece de dizer que o que pode acontecer aqui no Brasil, caso a PL seja aprovada, é o que já acontece, por exemplo, em países da Europa como a Alemanha. Outra coisa, o Telegram, no seu texto, até vou ler aqui, ó, dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Uhum. Na verdade, ele não está dando ao governo, está dando às próprias Big Techs, né, esse poder, que muita gente acha discricionário, muita gente acha que é impróprio, mas o fato é que quem teria esse poder de veto seriam exatamente as Big Techs, uhum, por conta, né, de vários temas previamente determinados aí, vários temas previamente elencados nessa PL. Não podemos lembrar também, não podemos deixar de lembrar, e eu acho isso muito importante, que o Telegram, durante um bom tempo aqui no Brasil, ele insistiu para agir fora da lei. Ele não tinha uma sede aqui, não tinha interlocução com as autoridades brasileiras, então ele não seguia as normas impostas, por exemplo, ao WhatsApp, que em tese é o concorrente mais próximo dele. Então o Telegram se recusava a fazer isso.
Sim.
Foi inclusive tirado do ar o ano passado, né, em algum momento, para forçar a negociação. Aí ele veio aqui e passou a negociar e hoje ele opera em moldes, aí, em regime parecido com o do WhatsApp. Mas eu também queria chamar a atenção para uma última coisa nessa exploração inicial. Estou até abrindo aqui o celular. Hoje tem uma... Hoje, não sei se hoje ou no domingo, porque eu li os dois juntos, uma excelente entrevista feita pelo jornal Folha de São Paulo com a Chelsea Manning, né? Que foi quem ajudou o Snowden a vazar todo aquele conteúdo lá para os WikiLeaks. Conteúdo esse que deu muita dor de cabeça e, inclusive, acabou impactando uma visita que a presidente Dilma faria ao presidente Obama, porque descobriu-se naquele momento que a Petrobras era alvo de bisbilhotagem por aqui. Então ela fala que vigilância das plataformas é maior do que a de governos. E ela detalha isso. Hoje ela trabalha para uma empresa de segurança digital e que fala que esse domínio, essa possibilidade de vasculhar a vida de cada um de nós, principalmente agora com a inteligência artificial chegando aí, ela é muito mais perturbadora, porque as big techs vão de fato poder vasculhar as nossas vidas como qualquer outro segmento da sociedade já fez.
Bom, eu quero trazer aqui para vocês que nos acompanham parte desses comunicados ou dessas mensagens que foram enviadas hoje para os usuários do Telegram. Olha aqui. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. O PL 2630-2020 dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Para os direitos humanos fundamentais, esse projeto de lei é uma das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. Isso é parte das mensagens que foram enviadas. Temos mais uma aqui, ó. Naquilo que eu mencionei a vocês, a democracia está sob ataque no Brasil. A Câmara dos Deputados deverá votar em breve esse PL, que foi alterado recentemente para incluir mais de 20 artigos completamente novos que nunca foram amplamente debatidos. Veja como esse projeto de lei matará a internet moderna se for aprovado com a redação atual. É o que coloca o Telegram em parte dessas mensagens enviadas a ele. Segre, de que forma que você vê, de fato, essa ofensiva do Telegram contra a PL dos fake news?
Primeiro, me parece tardia, porque a PL nem sequer está na pauta agora.
Sim.
Já foi retirada, parece que vai ter um desdobramento com outro projeto.
Isso, a gente vai falar disso daqui a pouquinho.
Exatamente. Então, me parece um pouco tardia. De qualquer maneira, eu defendo a liberdade de expressão por todas as formas. Mas nesse ponto em particular, tem duas características que me parece a pena compartilhar com a nossa audiência. A primeira... O Telegram mandou, eu verifiquei agora, manda e te dá a opção de você ver a mensagem, você abrir a mensagem para ter mais informações ou não. E eu me parece, é uma questão apenas de novo, eu defendo muito a isonomia, sempre defendo a isonomia, que é somos iguais perante a lei, perante os tributos, perante a sociedade. E aí a questão do que utilizou o Telegram me dá a sensação que seria incompleto se o governo ou quem está propondo a PL não tivesse a mesma opção de chegar na mesma quantidade de pessoas para explicar a outra parte. Mesmo, eu não estou de acordo com a PL, de jeito nenhum, sou totalmente contra. Mas me parece que é uma fortaleza que a outra parte não tem de chegar a um monte de pessoas e, de qualquer maneira, ela observa na sua mensagem, fale com o seu deputado. Uhum. Então, está recomendando, ó, pressione o seu deputado para que essa PL não saia. Mas nada será igual a partir da inteligência artificial. E vou dar um exemplo bem curto, Evandro. O outro dia fui carregar gasolina. Cheguei no posto de gasolina, aparece uma mensagem no celular. Você pode pagar com um aplicativo. Falei, como raios o meu celular sabe que estou num posto de gasolina querendo carregar.
Todo mundo sabe que você está no posto de gasolina. O
então,
sabe
eu comecei a olhar para todos os lados e dizendo, pô,
sabe.
Deve ter alguém que está me olhando.
O Chamele nem fala textualmente disso. Vai poder te monitorar o tempo
todo. Mas já monitora, tá, mas isso, é, sabe os seus gostos, das suas frases, daquilo
isso,
que te atrai.
Tudo. E, inclusive, nem sequer precisamos buscar na internet.
Imagina.
Conversando com vocês hoje, coloco qualquer assunto, saindo daqui, abrimos
uma
link,
rede social,
e aí aparece um aviso do que nós estávamos conversando. Então, eu estou de acordo que cada um defenda a sua postura, desde que se mantenha a isonomia. Se eu tenho um poder que o outro não tem, me parece injusto, mesmo que eu apoio que a PL é de censura.
Bom, o Segre acabou de mencionar para a gente aqui, né, sobre essa possibilidade de uma votação de urgência de parte do projeto. O que está acontecendo? Em meio à pressão de Big Techs e de integrantes da oposição, a Câmara dos Deputados ela deve meio que parcelar esse projeto, votar em partes diferentes, justamente por conta da polêmica que ele rendeu. Então, se deve votar ainda hoje o requerimento de urgência para a votação de um projeto de lei que regulamenta a remuneração de conteúdo jornalístico e o pagamento de direitos autorais nas plataformas digitais. Vocês acreditam que essas manobras possam levar de alguma forma a atender ambos os lados ou, em se tratando deste assunto, é muito difícil que todas as partes saiam satisfeitas? Gani?
Olha, nesse caso eu acho que é válido, porque são temas bem diferentes. Eu acho que a discussão do direito autoral é uma discussão válida, diz Sim. respeito à propriedade intelectual, quem produz conteúdo, quem vive disso. Então, acho que isso é uma discussão bastante importante e deve ser tratada diferente. Agora, em relação à outra parte, aí sim é uma questão bastante perigosa, porque diz respeito a uma limitação da liberdade de expressão. Então, acho que é correto esse fatiamento.
Segre.
Eu gostaria de novo dar um exemplo. Suponhamos que alguém puxa uma parte do 3 em 1, coloca numa plataforma, numa conta dele, monetiza essa plataforma. De alguma maneira está errado, porque teve um investimento da Jovem Pan que estaria sendo utilizado por um terceiro sem ter que pagar nada. Então, no objetivo desse tratamento, estou de acordo. O que não entendo é por que continuam querendo colocar de urgência, urgência, urgência. Quando é de urgência, não dá para questionar, não dá para melhorar, não dá para debater. Isso que não me parece correto.
O relator do projeto, o deputado Orlando Silva, do PCdoB, ele chamou essa estratégia da rede social Telegram de jogo sujo. Como é que você está vendo toda essa questão envolvendo parcelamento do projeto e também os ataques das Big Techs, hein, Piperno?
Primeiro que o ataque das Big Techs é claro que é uma defesa sistêmica. Elas fazem isso porque sabem que vão ter que passar a pagar uma parte da conta que até hoje não chegava. No caso do Telegram especificamente, eu esqueci de mencionar um detalhe que é fundamental. O Telegram é a rede social mais utilizada no conflito da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, desde o início, aliás, antes de iniciar a guerra, porque pelo Telegram trafegam todos aqueles discursos de ódio, compra de pessoas, compra lá de, enfim, de mercenários, né? É, gente mostrando quem foi que ele matou. Tal. Eu já vi um monte de imagens disso, até porque o Telegram nasceu por lá. Então, é uma rede muito mais acessada lá, proporcionalmente, do que aqui. É muito, muito mais popular naquela parte do mundo do que em qualquer outra. Então, no Telegram tem coisas do arco da velha. Essa coisa de limitar discurso de ódio no Telegram, lá naquela região, é, enfim, sabe, brincadeira de criança. Agora, no caso, por exemplo, desse fatiamento, primeiro, do ponto de vista estratégico, quem pensou nisso é alguém muito sagaz, muito esperto e conhece bem como funciona o Congresso. Segunda coisa, essa é a parte que mais toca nas Big Techs, porque quem imagina que as Big Techs estão supostamente defendendo a liberdade por princípios nobres, então isso é onda. O grande esforço das Big Techs é para impedir o que aconteça nessa fatia do projeto, porque aí é onde elas, de fato, passariam a ter que colocar a mão no bolso.
O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, já disse que vai tomar medidas em relação a esse ataque que foi feito, ataque que ele chamou do Telegram, Segre.
É, me chama a atenção que quando foi a questão do Google, foi muito rápido.
Uhum.
E aqui não tão rápido. Então, desconheço por que aquele foi tão celere e agora não. Mas, de qualquer maneira, eu acho que qualquer coisa contrariando a possibilidade que a plataforma possa dar a sua opinião está errada, da mesma forma que se a plataforma não permite o contraditório.
Bom, eu quero trazer mais um assunto aqui para você que nos acompanha, que é o Copom, Comitê de Política Monetária, considera que ainda não há relação mecânica entre a queda da inflação e o novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo federal. Essa avaliação foi divulgada hoje na ata da reunião do Copom, que foi realizada na semana passada e que, inclusive, fez a manutenção da Selic em 13,75%. Quando se fala que não tem relação mecânica, Langani, é como se fosse assim, ó, apresentou o arcabouço fiscal, a gente vai puxar essa taxa para baixo. Copom está sendo duro, mas uma vez e querendo mostrar para todos que a possibilidade disso é um pouquinho remota. É isso?
É, o que acontece? O principal fator que gera inflação é a expansão monetária acima do que a economia consegue absorver. É isso que causa uma alta generalizada e persistente dos preços. Agora, a parte fiscal pode atrapalhar, pode potencializar a inflação pelo aumento do gasto público, aumento da demanda e também fazendo com que a política monetária, a política de subir juros, ela perca a sua eficácia no combate à inflação. Então, o que o Banco Central está falando para o governo é assim, olha, tudo bem, vocês fizeram aí um arcabouço fiscal, mas isso não é garantia nenhuma de que eu já vou reduzir a taxa de juros amanhã. Tem outras variáveis aí envolvidas que ele cita na ata do Copom. É justamente para tirar um pouco essa pressão do governo em cima do Banco Central.
Segredo, uma das repercussões que eu acompanhei de economistas é que o Banco Central estaria desmerecendo em sua análise a redução da inflação que acompanhamos agora nos últimos meses, inclusive resultado diferente do que foi apontado como expectativa pelo Boletim Focus. Está havendo um desmerecimento da realidade atual por parte do Banco Central?
Não acho, me parece que é muito técnica. Vou dar exemplos para que as pessoas que estão nos escutando e assistindo possam tirar uma conclusão. Quando você tem febre, vai no médico e o médico te dá um antibiótico se souber o que, que está colocando. Se não sabe, te dá um analgésico. Então fala, vamos controlar a febre. Mas se você não ataca a causa, pode até diminuir a febre um dia, dois dias, vai voltar, porque essa infecção ainda continua dentro do corpo. Quando você faz uma análise simplesmente porque a inflação nesse momento está baixa, não está enxergando o resto do filme. Essa questão de longo prazo, que é o que está vendo o Banco Central. E vou dar um exemplo melhor, tomando o que o Alan mencionou, essa expansão monetária. Imaginemos por um momento que o Banco Central diminui a taxa de juros. E não é mais negócio, em função da perspectiva de inflação, deixar o dinheiro no banco. Então as pessoas, todos nós, tiramos o dinheiro e começamos a demandar produtos e serviços. Essa demanda de produtos, se não está acompanhada pela oferta, ela vai gerar automaticamente um aumento do preço do produto ou do serviço. Isso impacta numa inflação que é muito rápida, que é o que aconteceu com a Dilma. Quando ela, na canetada, diminuiu a taxa de juros e a quantidade de oferta que tinha para a demanda resultante não era válida. Então, o que o Banco Central está controlando é isso. Ele tem um olho no gato e outro olho no peixe na frigideira. É mais ou menos isso.
Quero saber de você se você concorda com o Segre nesse ponto de vista, ô Piperno, ou se o Banco Central estaria, de fato, desmerecendo a situação que nós temos agora em relação à inflação.
Doutor Segre, quanto à sua análise, análise médica, eu também poderia dizer o seguinte.
Vamos lá.
Se o sujeito tem uma gripe, você não manda ele fazer uma quimioterapia, né?
Claro.
Então, a gripe é uma gripe, né? E a quimioterapia é aplicada a outro tratamento. De qualquer forma, deixando essa questão do Banco Central de lado, eu diria que hoje, a ata do Copom, mas olha, por muito pouco, mas muito pouco mesmo, eu não passo a considerar que a gente está diante de um novo PCdoB, partido do Copom do B. Porque, veja, essa ata do Copom, ela traz referências elogiosas, por exemplo, ao arcabouço.
Uhum.
O que deve ter deixado muita gente da Faria Lima lá, muitos Faria Limas, com os cabelos em pé.
Outra Deixou, coisa, Gani?
Você sabe, não, outra, eu tenho uma interpretação disso daí.
Outra coisa da ata do Copom, que tá lá no texto, não é? Enfim, invenção, quem sou eu para ter essa criatividade toda? Mas na ata do Copom, eles assumem que realmente há um viés de alta aí em relação ao PIB do país esse ano. O Copom admite, a rata do Copom admite que a economia parece que está crescendo. Olha só que coisa magnífica, né?
Qual que você acha que é o tom que eles estão usando? Tipo assim, vai ter uma alta.
É, então, vai ter uma alta. Nossa, gente, vai ter uma alta.
Agora as projeções são válidas.
Não, não estou dizendo que as... Eu estou dizendo...
Esse é o ponto.
Não, 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 não. Eu estou dizendo o seguinte. Até a ata do Copom. Porque assim, já são muitos segmentos, mas até a ata do Copom agora sinaliza que é um viés de alta.
Agora, lá
você
no...
Você consegue explicar isso?
Não, não, cara. Lá no texto, não é um grande elogio que eles fazem ao arcabouço fiscal, Evandro. Não, não é que eles falaram, nossa, é um grande arcabouço fiscal que vai controlar...
Parabéns, ministro.
Parabéns, né? Nada disso.
E não é o caso.
É simplesmente o seguinte, reconhecemos algum avanço no arcabouço fiscal, mas persistem incertezas ainda de como que ele sairá do Congresso. Eu acho que esse parágrafo, ele foi bem colocado justamente para tirar essa pressão do governo em cima do Banco Central. Porque a visão do Banco Central é a visão da Faria Lima, é a visão do mercado de que é um arcabouço fiscal ok. Passou de ano, mas sabe aquele mau aluno que ele passa raspando? Passou com a nota 5,13.
É, Piperno, 5,13 essa
ainda
nota.
Ainda bem que em muitos momentos o país provou que não é o país da Faria Lima, embora a Faria Lima atrapalhe muito. Mas até queria ler.
Quando adotou política da Faria Lima, que são as medidas liberais,
nossa,
o Piperno.
Quebrou muitas vezes.
Não, aí andou. Não, no governo Fernando Henrique foram adotadas políticas liberais, o governo Lula capitalizou. Também. Governo Fernando Henrique que fez isso, plano real, privatização. Governo Temer também fez isso, foi essencial. Governo Bolsonaro. Então, assim, as medidas liberais é quando o país anda.
Coisa, as medidas liberais, se a gente pegar, por exemplo, o governo Figueiredo, pedaço lá da ditadura, emendar com o Sarney e tal, olha o que eles fizeram. Hiperinflação.
Ah, porque não era liberal.
Não, era liberal, Sarney, isso não era liberal.
Mas olha aí que tá legal. O último governo Figueiredo, aliás, o último governo militar, o governo Figueiredo, que nos deixou como herança 200% de inflação ao ano.
Ô, Piper, mas aí o governo militar no Brasil foi altamente estatizante, não foi liberal, foi um, né, embora identificado com direita nos valores e tal, mas do ponto de vista
Celso
econômico...
Pastore, diretor do Banco Central naquela fase final, ok, vamos dar esse desconto todo, deixaram de herança 200%, Delfim Neto, ministro, aí veio o governo Sarney e tal, mas... Veio o plano real. Ah, ainda teve Collor de Mello.
Meu Deus. Célia Cardoso.
Aí. Nossa, vamos lá. Então. Vamos sair da retrospectiva, vai.
É, e aí é aquela coisa. Quando veio o plano real não é um plano feito por ortodoxos. André Lara Rezende, por exemplo.
Ah, Gustavo então, Franco, Sarida.
Então, mas aí que está o negócio. O Brasil, quando segue essa turma aí, de forma muito, muito ortodoxa, isso aí não cresce. Há muito tempo.
Fala, Segre, para eu poder jogar, inclusive, mais um ingrediente no nosso debate.
Não cocei a cabeça porque não é uma dissonância, é apenas uma complementação. É, quando a gente avalia essa questão da ata do Copom, tem vários recados que são interessantes avaliar. Por exemplo, ele menciona do arcabouço fiscal, mas não grita, viva o arcabouço fiscal! Falou, colocaram um arcabouço fiscal, que ainda nem foi votado. Sim. Tem que esperar a ver o que sai.
Que a gente
que
vai
sai.
Falar, inclusive, agora.
Tem que ver, ver o que sai. Mas tem uma colocação interessante. O governo não está preocupado em arrecadar? Sim. O crescimento econômico não traz a lógica de que vai ter mais movimento econômico, logo vai arrecadar mais. Então... Não está errado o negócio do Copom, porque ele está atendendo segura a inflação e tem crescimento econômico. Atende as duas posições.
Inclusive, quem está com a relatoria desse projeto lá na Câmara é o deputado Cajado, do PP, Cláudio Cajado, do PP. E a ministra Simone Tebet falou o seguinte, que o Cajado ele poderia até fazer uma mudança ali, mas desde que não mexa na espinha dorsal, essa mudança seria acatada pelo governo federal. Vamos acompanhar o que disse a ministra sobre isso e depois a gente vai incrementando o nosso debate.
Não sabemos como sairá o arcabouço fiscal do Congresso Nacional, porque a espinha dorsal está sendo preservada pelo relator, eu acredito que será da mesma forma pelo Congresso, pelos líderes, eu já soube, mas tanto Armínio quanto Lisboa têm razão. Nós precisamos resolver o problema do fiscal, por isso o arcabouço, né? E precisamos incrementar receita sem aumentar imposto, sem aumentar alíquota.
Pois é, aceitar a mudança entre aspas, né? Então, espinha dorsal mantida, algumas questões pontuadas, mas a gente vai só acatar se não se mexer de fato na proposta que foi apresentada. Como é que vocês veem isso ali passando pelo Congresso, hein, Gani?
Então, e se essa proposta ela for melhorada? Por exemplo, tirar aquelas exceções, tem 13 exceções, né? O número cabalístico aí, 13 novamente. Então, diminuindo as exceções ou mudando a regra do teto de gás, porque vai se gastar no mínimo mais do que a inflação. Inflação mais 0,6. Então, diminuindo essa banda. Se melhorar nesse sentido para o governo federal, vai ser uma pior e aí eles não vão acatar? Não faz sentido. E pelas sinalizações do Congresso, surpreendentemente, o arcabouço deve ser melhorado, principalmente em relação ao cumprimento da meta, se não cumprir a meta de superávit primário, contingenciamento automático das despesas, que isso eles tiraram, evidentemente, e a possibilidade de crime de responsabilidade por parte do presidente da República.
E pode falar, Segre.
Esse é o ponto. Para mim, esse é o ponto. Porque não acontece nada se ele não cumprir.
Quer dizer,
qual é o problema?
Tem de haver algum tipo de responsabilização para a autoridade se mexer.
Mas claro, Evandro, porque além do mais é dinheiro dos contribuintes, é dinheiro nosso. O governo gasta, não tem problema se furar tudo, se a economia foi para o espaço, se a inflação subir, não tem problema nenhum. Não, ele está aí, ele tem que resolver. Agora, fico com duas falas da ministra Teve. Da primeira, ela mencionou numa parte da sua fala, eu acredito. Quando um político fala eu acredito, está orando. Não tem nenhuma concreta de que vai sair. E a outra, se preocupar pelo fiscal, não é somente colocar o nome fiscal no arcabouço. É trabalhar para cuidar o fiscal. E cuidar o fiscal é cuidar o déficit fiscal. Ou seja, buscar o equilíbrio para ter superávit. Porque, além do mais, para que as pessoas entendam também, suponhamos por um minuto que o governo entra em equilíbrio. Uhum. Entra em equilíbrio. Não gasta mais do que arrecada. Mas tem uma parte que vem depois, que é conhecido como déficit nominal, que é onde você paga o serviço da dívida pública. Se não sobrar mais, seria como se qualquer pessoa que está nos assistindo, ela ganha 10 e gasta 10. Mas ela tem um empréstimo no banco que tem que pagar juros, sem pagar sequer o capital. Então, por isso é importante cuidar de vez o fiscal.
Piperno, de que forma que você vê o posicionamento da ministra Simone Tebet sobre o arcabouço fiscal?
Não, eu vou concordar em grande parte com o que foi dito aqui, com o Allen e com o Segre. Primeiro que, de fato, o ex-ministro Recupero que dizia que essa história de superávit primário será uma invenção de economista, porque não existe isso. É o que o Segre falou. Criaram, de fato, essa expressão bacana aqui, temos superávit primário de 1%. E o que significa isso na prática? Que, na verdade, o déficit continua sendo de um monte, porque o serviço da dívida aqui no Brasil é muito grande. O Brasil paga 600, 700 bilhões de reais por ano de dívida, de juros de dívida. Aí, então, como é que o Brasil teve superávit? Então, inventaram essa expressão do superávit. Tipo, as contas do governo deram um lucro, pelo menos empataram. Não, as contas do governo deram lucro, empataram, porque você não está contando o que gastou de juro.
Fala, Segredo.
Rapidinho. Déficit ou superávit fiscal, apontá-la, o fato de ser primário, ou a não inclusão do serviço. É uma questão técnica econômica, não foi um invento de um cara que falou vou inventar o superávit para que pareça que é superávit. Tanto é que na época do governo do Lula, ele tentou chegar até o superávit nominal, que era um projeto que ele tinha. Fantástico! Curiosamente, um governo de esquerda geralmente não busca isso.
Ah, mas aí que está o negócio. Curiosamente, é exatamente um ministro de um governo de esquerda e conseguiu, talvez, a melhor renegociação de uma dívida aqui no Brasil até hoje. O então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que cortou a enorme impagável dívida de São Paulo pelo meio, fazendo renegociações com o governo federal. Hoje o caixa da prefeitura está cheio.
Traduzindo, dando calote seria, né? Não. Porque se você ia pagar 100 e termina pagando 50, alguém deu calote aí.
Ninguém deu calote. Se entregou, por exemplo, alguma coisa de patrimônio.
Era bom que ele pegasse essas ideias aplicadas na prefeitura, né, Piperno, levasse para o governo federal, porque então, esse arcabouço aí é focado na arrecadação e não no
que
gasto.
Vai aumentar, porque aí que está o negócio. Temos que considerar que esse arcabouço também vai fazer com que mais gente pague, porque tem muita gente hoje que consegue se livrar, tem muitos benefícios, tem muitos Enfim, tem muito tudo que a gente já falou aqui. Então, o grande desafio é fazer essa turma pagar.
Bom, eu mencionei a vocês que o relator desse projeto é o deputado federal Cláudio Cajado, do PP, que tem sido cobrado, viu? Cadê o arcabouço? Você não vai apresentar o relatório final para a gente poder analisar, para a gente poder votar? Ele disse que o projeto está maduro, que não está preocupado com o andamento e com a votação dele e também negou que a análise esteja atrasada. Inclusive, teve reuniões hoje com a bancada do empreendedorismo, conversou também com a oposição, tem reunião com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Vocês acham que essas articulações podem fazer, de fato, a gente conhecer, então, esse projeto e principalmente ver a votação dele, Gani?
Tomara, né? Porque, veja, o arcabouço fiscal, antes de ser enviado ao Congresso Nacional, era um mistério fechado a sete chaves aí, né? Um cadeado a sete chaves. E aí ele veio a público, né? Foi meio decepcionante. E agora, de novo, no Congresso Nacional, nada, né? Nada se fala em relação a ele. Eu acho que agora é o momento de discutir isso com a sociedade, justamente para ele ser melhorado, e principalmente em relação à parte do crime de responsabilidade fiscal pelo presidente da República. Caso isso não passe, é um convite para que o presidente da República gaste, porque nada vai acontecer.
O que está te intrigando, Piperno, nessa fala do Gani?
A questão, a expressão crime de responsabilidade do presidente da República, porque eu sugiro o seguinte, que o arcabouço fiscal tenha a mesma punição para o presidente da República, caso as metas não sejam cumpridas. E veja, eu acho que tem que ter, sim, algum tipo de punição, mas que seja a mesma punição aplicada ao presidente do Banco Central quando as metas de inflação não são alcançadas.
Fala, Gani.
Piperno é um cara inteligente.
Esse é o momento que o segredo fica...
O Piperno é um cara inteligente e eu me preparei para essa resposta, porque eu sabia que um dia ele iria...
Um dia.
Você controlar a inflação, Evandro, é muito mais difícil do que você controlar uma despesa pública. É. Por quê? Porque a inflação depende de N variáveis, depende da conjuntura internacional, depende da inflação lá de fora, você não sabe exatamente, né, como que a política monetária, os juros, vai pegar no mercado, se vai de fato reduzir, depende de desancorar das expectativas, é um negócio muito mais complicado. Juros em outros países, N variáveis. Agora, o gasto público é simplesmente uma boa vontade política que vamos cortar.
Imagina, por exemplo, na pandemia, a sociedade forçou o governo, por exemplo, a distribuir auxílios para a população carente. Ora, é evidente que isso vai estourar todas as previsões de gastos. Agora, o presidente nesse caso é culpado? Não.
Mas teve
está lidando com uma situação excepcional e foi obrigado a gastar mais. Ele vai ser punido por isso? Não.
Mas aí ele pediu uma licença para o Congresso, aí Piperno. Tá. Esse tá. É o ponto. Agora, nem essa licença tem mais, porque você tem uma carta branca, nada vai acontecer. Mas isso vai ser mudado no Congresso Nacional, Evandro. Espero. Porque senão, sem pandemia, vão poder gastar horrores. Aliás, o que a Dilma gastou sem pandemia é um negócio absurdo.
O que foi, Segre?
Talvez seja interessante colocar responsabilidade, não pela lei da responsabilidade fiscal, no ministro da Economia também, porque senão está transferindo a responsabilidade da sua má gestão eventual para o presidente da República. Mas uma questão que eu acho, sempre se mencionou que o arcabouço seria apresentado após a volta do presidente Lula de viagem. Uhum. Será por isso que ele viaja tanto, para que possamos apresentar o arcabouço na volta de alguma viagem?
Ou está fugindo.
Não,
né?
Sei.
Agora, 5h32 da tarde, o pessoal da rádio vai para o intervalo rápido, mas a gente permanece aqui nas outras plataformas.
Jovem Pan News. Às 6 horas.
De segunda a sexta, sua noite começa com muita opinião sobre política e economia em Os Pingos nos Is.
E às 9 horas.
Na sequência, a gente te atualiza sobre os principais fatos do dia.
O panorama completo das últimas notícias você encontra aqui, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Smartphone Samsung Galaxy A04e com memória de 64GB e processador octa-core. Nas Lojas 100, apenas 898 à vista. Ou 12 de 93,80 por mês. É isso mesmo. É o seu Samsung Galaxy A04e com câmera traseira dupla e bateria de longa duração. Nas Lojas 100, apenas 898 à vista. Ou 12 de 93,80 por mês. Sempre tem amor também.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Olá, eu sou o Pablo Spire, o Torinho, e tenho uma dica de ouro para quem quer se tornar um especialista em investimentos. Os meus cursos Toro de Ouro 1 e 2, você vai aprender quais são os indicadores mais importantes da economia e como eles pressionam os mercados. São mais de 50 aulas onde eu divido tudo que aprendi em quase 30 anos de experiência. Acesse a newcursos.com.br, N-I-U, cursos.com.br, e garanta o seu desconto no combo. Vai, Torinho!
Ei você, você que não votou nem justificou a ausência nas eleições, sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia. Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A Jovem Pan News chegou à TV e para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Ter uma pressão muito grande do presidente, que já colocou dizendo, ó, vai reclamar apoio daqueles que são aliados ao governo e vai precisar para o arcabouço fiscal com certeza.
Pessoal da rádio voltou, estamos todos unidos aqui nas plataformas e eu pergunto para você, Piperno, há atraso na discussão do arcabouço fiscal?
Eu não chamaria de atraso,
eu chamaria do quê?
Porque o governo está tentando manter o arcabouço, vai tentar manter o arcabouço, esse texto, o mais intacto possível.
Isso demanda articulação que leva tempo.
Quanto menos ele desejar que o texto seja mexido, mais ele vai demorar para, enfim, negociar, para acertar, inclusive, com os aliados. Né? Tem conversa com dois partidos hoje, mais dois amanhã. Uhum. Partidos da base que não estão entregando todo o apoio. Mas eu acho que o Congresso tem sim que olhar com lupa e, eventualmente, melhorar o texto. O mais que o governo se sinta, digamos, de alguma forma desprestigiado por conta disso. Mas é dever, sim, do Congresso avaliar os pontos em que esse texto possa ser melhorado. Até porque não é uma solução de fast food, né, para entregar e resolver um problema imediato. É algo que se pretenda, né, que tenha uma longa duração.
Mas você enxerga de alguma forma que esteja faltando eficiência do governo nessa articulação, Piper?
Sim. O governo sabe que ele foi eleito com uma bancada pequena. Uhum. Então, isso demandaria um profundo trabalho, um incansável trabalho de articulação.
E só a distribuição de ministérios não tem resolvido o problema como a gente vem acompanhando.
Sim, e até porque já há muitos relatos, inclusive, de parlamentares e lideranças parlamentares que já fizeram chegar ao governo o seguinte recado. Só os cargos não bastam, a gente quer verba.
Segré.
Traduzindo. Solta dinheiro porque senão isso aqui não vai passar. Solta mais cargos porque senão isso aqui não vai passar. E é uma questão lamentável política porque toda a população brasileira está dependendo disso e aqueles que têm a possibilidade de investir querem saber o que vai ser aprovado. Aqueles que têm a possibilidade de contratar querem saber o que vai ser aprovado. E o mais importante, querem saber aonde o governo está indo. E está dentro do arcabouço. Mas o que apresentou não necessariamente será o que vai ser aprovado.
Dani.
Essa demora que o Piperno colocou interessa ao governo. Por quê? Porque justamente a Câmara vem apontando no sentido de melhora desse arcabouço fiscal, Evandro. Até o próprio Arthur Lira deu uma declaração surpreendente em relação a isso. E eu acredito que o ponto que é mais frágil ali para o governo, onde eles estão mais preocupados, é justamente a possibilidade de crime de responsabilidade fiscal. Porque o Congresso também não quer perder este poder sobre o presidente da República. Né? A motivação não é a das mais nobres possíveis.
Ninguém solta a mão de ninguém, né?
Mas, né, o efeito é benéfico para a sociedade.
Pessoal, eu quero colocar mais um tema para o nosso debate aqui. O inquérito do Ministério Público Federal para investigar atos de improbidade administrativa no 8 de janeiro não encontrou indícios de que agentes públicos tenham intencionalmente auxiliado ou participado das ações que resultaram na depredação dos prédios públicos em Brasília. No inquérito, o MPF investiga o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. No caso de Torres, é considerada a sua justificativa de que tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, com um mês de antecedência, e que sua ausência, segundo integrantes do governo do Distrito Federal, estava prevista durante os atos de 8 de janeiro. A tendência é de que o MPF arquive esse caso. Dessa forma, pode ser que Anderson Torres finalmente saia de parte da avalanche da qual ele está inserido? Fábio Piperno.
De forma alguma. A gente sabe que o Ministério Público Federal, ele tem várias alas.
Uhum.
Quando uma fatia do Ministério Público Federal, sem ouvir o Anderson Torres, acena com a possibilidade de arquivar essa investigação, repito, sem que ele tenha sido ao menos ouvido, por conta da informação de que ele planejava viajar para os Estados Unidos, a informação de que ele viajaria para o exterior surgiu dias antes dessa manifestação, eu vejo uma argumentação, no mínimo, bastante frágil. Em relação ao governador Ibanez, sim, ele já falou, já foi afastado, já prestou muitos depoimentos, já foi à CPI lá da Câmara Distrital. Então, eu tenho a impressão que ele já foi devidamente investigado. Pelo menos, ele já conversou com as autoridades que estão investigando isso. Isso. Agora, o Anderson Torres, até agora, sequer abriu o bico.
Segredo.
Quando não é uma questão direta para o Supremo Tribunal Federal, o processo de qualquer questão judicial investiga a PF. Se a PF tem indícios, presta denúncia para o Ministério Público, que pode aceitar ou não. Se o Ministério Público aceita a denúncia, avalia e presta denúncia para a Justiça, que pode aceitar Sim. ou não. Esse é o rito. Se o Ministério Público está indicando que não tem nada contra o governador e o ex-secretário de Segurança, é que teve não um argumento investigativo, porque não é uma competência do Ministério Público, pelo menos que eu saiba. É uma questão de puxa uma investigação da Polícia Federal e tira uma conclusão em função das provas que aí existem. Por isso me parece que esse processo habilitaria, mas a pergunta é, será que o Supremo Tribunal Federal vai de alguma maneira tomar essa informação do Ministério Público e dizer, ok, se o Ministério Público, que lembrando, é a parte acusatória, porque não está aí para defender ninguém, está aí para acusar, eventualmente se tiver algum risco ou algum indício de delito, não está fazendo acusação, como é que fica?
Mas você não leva em conta a informação que foi dita pelo Piperno de que há investigações e acusações que podem ser acatadas em âmbitos diferentes ali dentro do próprio Ministério Público?
Claro,
Federal?
Pode. Mas então vamos partir que é uma conspiração de que justo a pessoa que estava avaliando no Ministério Público Federal é simpática com Anderson Torres ou com o governador do Distrito Federal. Me parece meio apressurado.
Gani.
Olha, em relação o afastamento do governador, eu achei um absurdo, um governador eleito, muitos juristas também acharam uma medida extremada, então mais um ponto aí para o Ministério Público Federal. E também em relação ao Anderson Torres, tudo que está acontecendo com ele, ele está preso mais do que aquele direito de você já poder sair cumprindo um sexto da pena. né? Então ele já está preso há muito tempo, quer dizer, uma
quatro meses.
É desmedido isso daí, né? Um réu primário. E assim, no caso do Anderson Torres, existe muito menos elementos que o condena do que no caso, por exemplo, do G. Dias, onde a gente tem imagens ali mostrando a omissão. Então me parece que há um duplo padrão. Ah, então concordo aí com a leitura do Ministério Público, até porque também ele tinha uma viagem marcada, ele nem estava no país, enquanto o G. Dias, o ministro Gonçalves Dias, estava no país e acontecendo tudo ali na frente dele e aparentemente, supostamente, nada fez, né?
Duplo padrão é a palavra do Gani, ô Piperno.
Não, eu não vou, assim, gastar o tempo da nossa audiência para defender o G. Dias. Eu falei muito sobre ele. No caso do Anderson Torres, depois da viagem foi encontrado aquele papel, o famoso papel lá.
A minuta do golpe.
Exatamente, a minuta do golpe e tal. Então, opa, temos, no mínimo, uma suspeita de prova material. Agora, olha, eu queria entender só esse cálculo de que ele já cumpriu pelo menos um sexto da pena. Né? Eu não consegui entender isso. Quer dizer, ele não foi apenado ainda, aliás, ele nem...
Não, então, o que é mais um absurdo, né? Porque ele está em prisão preventiva. E por que ele está em prisão preventiva? Ele representa uma obstrução à justiça, um crime de grave ameaça, testemunha. É um absurdo, ele está preso.
Obstrução à justiça, eu tenho lá minhas dúvidas. Né?
Por quê, Piperno?
Bom, primeiro que ele sabe de muita coisa. Segundo, a sociedade, o país já viu que foram encontrados documentos na casa dele. Será que não tem mais? Terceiro, ele não entregou os celulares dele, as senhas lá, né? Embora, repito, pela lei ele não seja obrigado a constituir provas contra ele mesmo e tal. Mas o fato é que eu não sei se ele ainda teria ou não provas a ocultar, inclusive a destruir.
Você levantou a mão, Segredo?
Levantei. Eu não sei se Anderson Torres tem responsabilidade ou não, e a justiça deverá determinar
Sim,
isso.
Sim, claro.
Mas me parece que deixar alguém na prisão, porque sabe muita coisa, é uma forma de tortura, dizendo, eu te deixo aqui, e porque como eu interpreto que você sabe, ou eu acredito que você sabe, então você vai ficar aqui até você falar. Não, não funciona assim, a lei é diferente.
Claro.
De fato, voltamos ao mesmo assunto. Quando é modificada a interpretação da Corte Suprema de Justiça, que indicava que somente o cumprimento efetivo da pena é quando ia lá na ponta com a própria Corte Suprema de Justiça, saiu Sérgio Cabral, que já estava sentenciado a 425 anos e 21 dias. Porque não poderia ter uma sentença apressurada. Ou seja, não poderia utilizar um cumprimento de pena sem ter a confirmação na última alternativa, na última instância. E isso não está aplicando para Anderson Torres, que sequer tem sentença, como muito bem menciona a Pipi.
Não tem sentença, mas existe também um negócio chamado prisão preventiva. É. E ele não abre a boca, ele não falou nem para se defender.
Bom, sobre os atos de 8 de janeiro, realmente ele ainda não falou. O que ele prestou depoimento ontem foi sobre as operações da Polícia Rodoviária Exato. Federal em relação às eleições, as operações que foram feitas na região nordeste do país, onde há uma prevalência de eleitores do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre o 8 de janeiro, ainda há o que declarar, há o que se ouvir também, vamos colocar dessa forma, né, para equilibrar o nosso debate aqui do ex-ministro. Agora, eu quero só fazer uma pergunta final para vocês. Vocês acham que essa decisão do Ministério Público Federal pode levar a uma análise de que Anderson Torres possa ser solto neste momento, a pedido ou depois das várias tentativas que vem fazendo a defesa dele? Gani?
Eu acho difícil, porque o Supremo Tribunal Federal tem todo um protagonismo aí, eu acho que é difícil, apesar dessa manifestação do Ministério Público Federal, que eu acho correta.
Segre.
Se for na primeira instância, com certeza, no Supremo Tribunal Federal, não sei.
Piperno.
Eu não sei nem o que a defesa dele argumenta, porque ele não fala.
Ok, então, temos aqui as opiniões em relação a esse assunto. Quero jogar mais um. O governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, avaliou as suspensões dos decretos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o marco do saneamento básico como positivas. Para o governador, as normas são consideradas um retrocesso por estimularem a permanência de empresas públicas sem que haja necessidade. A gente tem acompanhado uma série de críticas feitas pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao presidente Lula em relação à questão do marco do saneamento, então ele dizendo agora que acha sim que esse decreto tem que ser derrubado, em relação ao MST, mostrando que no estado de São Paulo o enfrentamento seria diferente, é até uma crítica ali feita ao governo federal. Como é que você enxerga, então, essa relação dos principais estados, vamos falar do estado mais rico do Brasil, para não desfazermos dos outros também, que são importantes para a federação, mas desse que é o principal estado do país em termos econômicos, com o governo federal. Gani.
Veja, o Tarcísio, ele está se consolidando como uma grande liderança aí da direita, né? Ele ainda não é essa grande liderança da direita, por enquanto é o Jair Bolsonaro, mas ele tem todo um caminho pela frente, ele está construindo muito bem esse caminho, se colocando como esse anti-Lula, principalmente na área econômica. Enquanto o presidente Lula, ele defende a reestatização da Eletrobras, o Tarcísio defende a privatização da Sabesp. Enquanto o Lula colocou um decreto para derrubar o marco do saneamento aprovado anteriormente, favorecendo empresas públicas ineficientes, o Tarcísio é a favor também da privatização da Sabesp, que inclusive faz um bom trabalho no estado de São Paulo e pode ser ainda melhorado. Então o Tarcísio, ele consegue, né, mostrar trabalho, condena o MST, agrada a direita em relação também a essa pauta de costumes, vai avançando economicamente e não tem aquela precipitação que teve o João Dória logo de se colocar ali já como um presidencial. Vem fazendo um trabalho muito bem feito, mirando talvez não na próxima eleição, mas na de 2030.
Vou pedir um comentário rápido para vocês e um giro, porque a gente tem que falar ainda de SWAT versus Vingadores aqui, né? Tá? Para a gente encerrar. Você, de que forma que vê as críticas de Tarcísio de Freitas?
Compartilho absolutamente com Alan, me parece que se coloca na rua de enfrente, né? Dizendo, olha, esse meu jeito de governar tem um salário mínimo, inclusive, maior que o resto do país, e está se colocando silenciosamente como um cuidador do recurso público. Se ele consegue mostrar que o superávit fiscal dá um resultado melhor para terminar com a pobreza, para diminuir com as carências sociais, me dá a sensação de que podemos ter aí um pré-candidato para 2026.
Piperno.
Claro, se coloca como, digamos, a alternativa racional da direita, que obviamente procura uma outra solução. Isso é fato. Ele vai, sim, de uma forma mais moderada, se colocar como um grande antagonista do presidente da República. Eles pensam diferentes, embora ele já tenha servido até ao governo Dilma. É fato, ele vai fazer isso. É uma estratégia política, acho que pode ser muito bem sucedida do ponto de vista de agradar esse eleitor anti-Lula. E ele tem o bônus de ter recebido um estado absolutamente saneado. Aliás, o último secretário da Fazenda de São Paulo, do Rodrigo Garcia, Felipe Salto, foi ontem escolhido economista do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil.
Bom, arrematada então essa discussão, eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente vai falar dessa disputa de SWAT versus Vingadores. Por quê? Foi uma disputa protagonizada entre o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o senador Marcos Duval por conta de críticas feitas ali naquela Comissão de Segurança Pública do Senado. A gente vai trazer essas falas e ouvir os nossos comentários por aqui. É bem rapidinho, como sempre. A gente espera você. Até já.
Jovem Pan News.
O APP News te deixa por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de 700 mil downloads, 100 mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em 5 idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos.
Copa Libertadores da América vai pegar fogo no Vai de Bob. Bora então palpitar todas as partidas da Libertadores? Então só vem. Deposite no mínimo R$50, selecione a opção Copa Libertadores no Vai de Bob e ganhe 100% em saldo de bônus para apostar na Libertadores. Isso mesmo, 100% de saldo de bônus. Tá esperando o quê? Acesse agora vaidebob.com e bora fazer aquela fezinha. Na dúvida, vaidebob.com.
Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui na PPVac você encontra a versão mais atual da vacina quadrivalente da gripe, que diminui drasticamente as chances de complicações em quadros virais e respiratórios ligados aos quatro vírus da gripe. Todos devem se vacinar a partir dos 6 meses de vida. Ligue para 11-3813-9611 e agende seu horário ou vamos até você. Estamos na rua Professor Arthur Ramos, Faria Lima, com Cidade Jardim. Agende no telefone 11-3813-9611. PPVac. Clínica de Vacinação.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Você sabia que pode levar toda a qualidade e o sabor das pizzas da Sala VIP para onde desejar? Contrate o serviço de buffet da Sala VIP. E tenha uma festa mais que especial, sem qualquer preocupação. A começar pelos crostinis, seguido pelo belo rodízio de pizzas salgadas e por fim as deliciosas pizzas doces. Sala VIP Buffet. Porque seus convidados merecem uma festa VIP. Mais informações através do site gruposalavip.com.br.
Ok, chefe, já chamei a Pancrom. A melhor, a mais premiada, a diferenciada. Sabia que a produção de materiais promocionais, editoriais e embalagens é com ela mesma?
Pancrom Indústria Gráfica. Toda vez que você quiser qualidade, prazo e preço com o melhor atendimento, não tem jeito.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
Chama a Pancrom. A Pancrom resolve.
São Paulo, 3340-6901.
São Paulo, 3340-6901.
Você sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM. A rádio que você já conhece, ainda melhor. Jovem Pan News 76.7 FM. Jornalismo independente.
Seguiu. Subiu o morro lá, tranquilo. Aliás, pegou um documento que pedia que as autoridades policiais não subissem mais o morro. Então, eu acredito que a fala dele é coerente. De fato, ele deve ser os Vingadores mesmo.
Piperno, eu vi também em repercussão das redes sociais muitas pessoas criticando a atuação da oposição nesse caso e do senador Marcos Duval, dizendo que as contestações dessa oposição neste momento são patéticas e comemorando a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino. Como que você vê?
Então, quantas vezes aqui a gente já noticiou, a gente já falou sobre idas do ministro Flávio Dino ao Congresso?
Toda vez rende uma.
Toda vez acontece alguma coisa, ele é um sujeito muito bem-humorado, ele é muito inteligente, articulado. As pessoas que vão lá debater com ele precisam estar cientes disso. Aí vai o outro lá, porque é o seguinte, quem é o Marcos Duval? Marcos Duval, para quem tem memória curta, é aquele senador que um mês e pouco atrás concedeu uma entrevista à revista Veja falando que tinha participado lá de uma articulação de golpe, trocou mensagem lá com o Daniel Silveira. Está na revista Veja. Só que aí depois, ele mesmo mudou a versão dele em 4 vezes e disse que eu tinha tomado umas a mais. Aí na outra falou, não, é que eu tinha agradado o repórter. Eu queria lá agradar o repórter, que é meu amigo. Então eu falei, então assim, qual a credibilidade que uma manifestação do senador Marcos Duval nos traz?
Segré, quer responder?
Quero, mas não para o Piperno. Eu acho que é muito bom terminarmos o programa de hoje com um pouco de humor.
Sim.
Né? Porque entre SWAT e os Vingadores, meu Deus do céu. Tem uma questão importante nessas questões que o Senado ou alguma comissão faz perante o ministro, que é importante clarificar. Não tem direito à réplica. Se o senador ou quem for faz uma pergunta, o ministro responde e não pode ser recontestado. Isso só poderá ser feito quando tivermos a CPMI. Então não dá a possibilidade de debater. Ou seja, com certeza o senador não conseguiu dizer qual dos Vingadores seria o ministro Flávio Dino. Eu pus uma fala do atual ministro da Corte Suprema de Justiça, Alexandre Moraes, que eu vi um vídeo nesses dias, que mencionava se alguém público não aceita uma crítica ou uma, de alguma forma um meme, é melhor não se aventurar para essa posição. E aí eu vou fazer um comentário que pretende ter humor. Quando vejo o ministro, eu vejo mais para a Tartaruga Ninja que para os Vingadores.
Inclusive, o ministro depois foi criticado pelo senador Sérgio Moro porque teria atuado com deboche nessa resposta. E aí o que, que ele respondeu para o Sérgio Moro? Eu vim aqui como ministro para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear minha palavra, se um senador diz que tenho que ser preso, isso é respeito? Eu sou uma pessoa honesta, sou ficha limpa, fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, respondeu ele ao senador Sérgio Moro. Piperno.
E aí, só uma coisa, Segre, quando nessa altercação toda, né, nessa discussão toda com o Moro, aí teve alguma réplica, não sei se quebrando ou não as regras do protocolo, porque o Moro também, enfim, respondeu de volta e tal. Eles têm, né, um histórico de atritos muito grande. Agora, é verdade, ele é juiz, inclusive ele foi aprovado como primeiro da turma.
Agora, a rede social é claro que não perdoa a situação. E eu vou colocar aqui no nosso telão uma das repercussões que nós acompanhamos nas redes sociais. Olha só como representaram aqui o ministro respondendo ao Marcos Duval, que ficou com cara de chinelo ali. Fala, galera.
Eu acho que retrata muito bem o que eu disse, né? Ele é o Capitão América aí que consegue subir no complexo do Alemão. É isso daí, né? E a SWAT ali com uma...
Segré?
Sem comentários, Ivan. Não dá pra comentar isso.
Piperno?
Eu espero que a próxima vez que o ministro for até o Congresso, a gente tenha um pouco mais de seriedade.
Opa! Muito obrigado.
Falou.
Segré?
Muito obrigado.
Foi um prazer falar com os senhores. E com você também, que sempre nos acompanha. Muito obrigado pela tua audiência. A gente te espera amanhã aqui na Jovem Pan. Jornalismo independente. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau!
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.